A Câmara Municipal de Guarará apresenta a 8ª reunião ordinária, que aconteceu na segunda-feira, dia 22 de maio de 2017.
Boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores, vereadora. Sobre a proteção de Deus, declara aberta a reunião, a 8ª reunião do dia 22/5/2017. Em discussão e votação, as atas da primeira reunião extraordinária e segunda reunião extraordinária, ambas do dia 15/5/2017. Em discussão. Em votação. Os vereadores concordaram e permaneçam como estão. Quem não concordar, que se manifeste. Atas aprovadas por unanimidade. Queria aqui agradecer a presença do nosso vice-prefeito, Sr. José Pinto Júnior, nossa secretária de Saúde, Sra. Maria Tereza da Rocha Bordonal. Apresentação de correspondências e ofício. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício, número 047/2017.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, vereadoras, todos aqui presentes. Agradecer a presença do vice-prefeito José Pinto Júnior, da secretária de Saúde Maria Tereza. Obrigado pela presença. Ofício de número 047/2017, do gabinete do prefeito. Assunto, audiência pública. Data, Guarará, 22 de maio de 2017. Senhor presidente, venho respeitosamente, por meio deste, solicitar que Vossa Excelência marque para o dia 29 de maio de 2017 uma reunião extraordinária para que seja apresentada na audiência pública, referente ao primeiro quadrimestre de 2017. Sem mais para o momento, agradecemos desde já. Na oportunidade, reitero os meus protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, José Maurício de Salles, prefeito municipal.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 071/2017.
Requerimento de número 071/2017, pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Salles. Assunto, colocar 4 pare no cruzamento da rua São José com a rua 5 de dezembro. Justificativa. O referido pedido se faz necessário para evitar possíveis acidentes, pois o cruzamento é perigoso. Sem mais por um momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 22 de maio de 2017. João Batista Santiago, vereador proponente.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 072/2017.
Requerimento de número 072/2017, pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Salles. Assunto, construção de um trecho do meio-fio na rua São José, no bairro São Paulo. Justificativa. O trecho acima citado é localizado em frente à residência do senhor Dilésio e o pedido é um direito de todos os munícipes. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 22 de maio 2017. João Batista Santiago, vereador proponente.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 073/2017.
Requerimento de número 073/2017. Pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Salles. Assunto, manutenção dos bueiros do calçadão. Justificativa. Pedido se faz necessário porque os bueiros não captam águas das chuvas, por se encontrarem alto e muito longe do meio-fio. Para resolver a situação desagradável, basta encostá-los no meio-fio e rebaixá-los. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 22 de maio de 2017. Eduardo Augusto da Costa Castro, vereador proponente.
O vereador Eduardo Rodrigues Matos deseja fazer um requerimento verbal.
Boa noite, vereadores. Boa noite a todos presentes.
Boa noite.
Eu gostaria de fazer um requerimento, senhor presidente, e que depois ele fizesse um ofício, né, enviando ao prefeito, porque...
Sim.
Pedi para passar a máquina patrol na estrada onde vai pro sítio do vereador Marcelo Durão. Parece que quando chegou perto lá, eles desviaram a máquina. Então, o vereador certamente pode ter ficado constrangido em fazer esse requerimento. Então, eu estou fazendo para o senhor. Tá bom, senhor presidente?
Eu que agradeço, vereador. Em discussão e votação, os requerimentos. Em votação, os vereadores concordaram, permaneçam como estão. Quem não concordar, que se manifeste. Requerimentos aprovados por unanimidade. Apresentação dos pareceres do projeto de lei número 001/2017 do Executivo. Peço ao relator que faça a leitura dos pareceres. Sou Eduardo Augusto da Costa Castro.
Primeiramente, boa noite a todos os vereadores aqui presentes, a todos os outros que compareceram aqui. Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Assunto: Projeto de Lei do Executivo número 1/2017. Relator: Eduardo Augusto da Costa Castro. Visa o presente projeto de lei dispõe sobre a concessão de anistia fiscal no município de Guarará e dá outras providências. Após a tramitação, a presente proposição obteve parecer favorável e, consequentemente, encaminhamento para a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. É a síntese do ocorrido. Passamos ao relatório. Pelo que se verifica do texto em análise, bem como do seu competente impacto, o mesmo atende aos requisitos da lei, bem como foi proposto pelo Poder Executivo Municipal, que detém legitimidade para deflagração do processo legislativo. Observa-se que a lei delega ao Poder Executivo sua regulamentação de sorte que as condições e critérios para obtenção do benefício serão definidos através de decreto a ser editado pelo Executivo, no prazo de 60 dias a contar da publicação da lei, nos termos do artigo 6. Diante disso, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pelas razões acima descritas, por unanimidade é favorável à tramitação do presente projeto de lei e eis que não possui qualquer impedimento para apreciação do mérito pelo plenário desta casa. Guarará, 22 de maio de 2017. Eduardo Augusto da Costa Castro. Votaram com os relatores vereadores Milton Casarim Filho e Edir de Assis Teixeira.
Em discussão, o projeto de lei número 001. Em discussão. Em votação, os vereadores concordaram, permaneçam como estão. Quem não concordar, que se manifeste. Projeto aprovado por unanimidade 001/2017. Apresentação do projeto de lei número 004/2017 do Executivo. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da apresentação.
Mensagem de número 004/2017. Senhor Presidente, senhores vereadores, submetemos à apreciação dessa egrégia Câmara Municipal o projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2018 e das outras providências. Trata-se de uma peça de planejamento para o período anual, que disciplina a elaboração da lei orçamentária para 2018, com o escopo de nortear a elaboração das previsões de despesas governamentais, trazendo as seguintes disposições no termos das regras contidas na Constituição Federal e Constituição Estadual, Lei Orgânica Municipal e Lei Complementar de número 101, de 4 de maio de 2000. Disposições sobre prioridades e metas da administração pública municipal, estrutura do orçamento municipal, elaboração, alteração e execução orçamentária, despesa de pessoal e encargos sociais, condições para concessão de recursos públicos, alterações na legislação tributária, disposição sobre dívida pública municipal e finais.
Tribuna Livre. Seu Humberto Saldanha. Assunto: direito à resposta. Boa noite, Humberto. Peço ao senhor, seu Humberto, que tome todos os cuidados com as palavras para não denegrir a imagem de qualquer que seja o vereador. Só peço essa gentileza para que transcorra essa reunião na melhor harmonia possível, ok? O senhor tem 5 minutos, senhor Humberto, são 7h20.
Boa noite, senhores.
Boa noite.
Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Presidente, desde a primeira reunião, eu falei que eu seria um acompanhador das reuniões e, considerando que os senhores são pessoas públicas, estão sujeitos a elogios, sujeitos a críticas, né? E eu vi na reunião anterior, a vereadora Leide realmente respondeu os questionamentos que eu fiz. Só que a mim não convenceu, uma vez que as atividades política, atividade parlamentar, tem que ser desenvolvida aqui dentro do parlamento, dentro da Câmara. E eu disse que em 4 anos, ela fez em 4 anos fez 8 requerimentos, em 4 anos, em 3 meses, fez 8. Então isso deixou de ficar registrado nos anais da Câmara, os 4 anos passados. Não é? Futuramente, quando houver uma digitalização do que se passou nessa casa, nesse período, certamente não vai ficar registrado nada em nome da vereadora. Por outro lado, houve uma intenção dos vereadores, que aparentemente seriam de oposição, em bombardear administração atual sem muito motivo, porque ficou claro aqui que tudo que foi dito estava perfeitamente dentro da lei, não é? O nosso secretário de Educação esteve aqui e eu não vi nenhuma pergunta objetiva. Então, foram perguntas para deixar o secretário não muito à vontade, e não houve objetividade. Por outro lado, eu estranhei o fato dela dizer que eu estou preocupado com o vereador Eduardo. Muito bem. Eu conheço dois Eduardos. Um cidadão Eduardo e o vereador Eduardo. O cidadão Eduardo, acredito que seja, todos nós sabemos, um empreendedor, atua num correspondente lotérico que presta serviços, certamente gera receitas para o município. A outra atividade do Eduardo, o senhor Eduardo, é prestação de serviço no escritório contábil, que também é uma prestação de serviço, certamente gera recursos para o município através do ISS, Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. Agora, quanto ao vereador Eduardo, eu acompanho essa casa há muitos anos. Eu vejo ele sempre na oposição e eu conheço o discurso dele. O discurso dele tem mão e tem contramão. Foi crítico de duas legislaturas. Eu não vi nenhuma providência efetiva, inclusive a administração anterior, foram muitas críticas e eu não vi nenhuma objetividade, nenhuma solução e nenhuma providência. A administração passada tem uma conta de um período não aprovado por essa casa. Ficou por isso.
O senhor tem mais um minuto, tá, senhor Humberto?
Ok. Muito bem, na última reunião, a contramão do discurso do vereador Eduardo é que no pronunciamento dele, por exemplo, nós tivemos dois pronunciamentos. Sobre sensibilidade, ele falou que um cidadão com compras que precisava levar para a área rural, ele se prontificou a dizer que levaria. Só que ele esqueceu de dizer que depois isso renderia votos na próxima eleição. O outro procedimento do vereador Eduardo foi enfatizar que ele fez a entrega dos boletins dos jornais da Câmara. Evidentemente que aí ficou demonstrado que ele deveria ser o pai da criança. E me admiro os demais vereadores.
Infelizmente acabou o tempo do senhor, tá? Eu gostaria que o senhor me entendesse, tá? Vou passar agora. Okay. Quero agradecer, senhor Humberto. Muito obrigado pela presença mais uma vez do senhor.
Eu vou ter direito à resposta, com certeza.
Obrigado.
Senhor Fazenda aqui.
Pode.
Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Eduardo Rodrigues Matos.
Eu gostaria de fazer algumas ponderações na fala do senhor Humberto Saldanha. Dizer primeiramente, senhor Humberto, é muito bom que o senhor acompanhe aqui as nossas sessões, como todos que vêm aqui. Primeiramente, eu gostaria de... Vou falar algumas coisas aqui, porque o senhor questionou o meu posicionamento aqui. Então é preciso que a gente relembre alguns fatos que desde que eu cheguei a essa casa. Então, quando eu cheguei a essa casa, nem esse microfone aqui existia. Tá, isso aqui foi nós que tem aqui o vereador Edir, na época, juntamente com o outro vereador, o Pedro Cassetti, que nós implantamos isso tudo aqui. Não tinha máquina de xerox, enfim, não tinha a menor estrutura para que as pessoas, os vereadores, pudessem trabalhar nessa casa. Inclusive as próprias pessoas que trabalhavam aqui. Para você ter uma noção, eu fui o primeiro secretário. Sabe como é que era feito a ata aqui? As pessoas iam falando e eu ia anotando. Eu ia anotando na mão. A ata era assim que era feita, tá? O vereador falava, eu anotava. O cidadão vinha que falar e eu anotava. E depois a gente fazia a ata. E não tinha microfone, não tinha nada disso. Não tinha nada. Absolutamente. Eu costumo dizer o seguinte. Que às vezes o óbvio a gente não consegue visualizar, né? Então, tudo que foi feito por nós não havia sido feito antes. Um município com mais de 100 anos, né? Mais de 100 anos, 125 anos, quer dizer, isso há menos de 12 anos, quer dizer, então eu me vanglorio de ter entrado nessa casa e hoje as pessoas estarem aqui conseguindo fazer um trabalho muito melhor, né? Inclusive foi evoluindo, né? Logicamente, e as coisas hoje estão como elas estão. Só para dizer, Zé Humberto, que eu acho o seguinte, democracia é uma coisa que ela tem que ser exercida, ela tem que ser praticada, ela não é só falada, né? Então, depois até vou chegar nisso. Então, o que, que é você ser uma pessoa democrática? Eu, por exemplo, eu fui autor da lei contra o nepotismo no município de Guarará. Então, o que, que é isso? Eu não fiz uma lei, eu não sou autor da lei, eu não sugeri uma lei para o prefeito daquela época. Tá? Então, isso é uma forma democrática de você estar participando da política. Né? Então, eu fiz uma... quer dizer, para todos que depois viessem a ser prefeito. Eu sou autor do informativo da Câmara. Também outra manifestação de como eu sou democrático. Por quê? Porque quando eu pedi o informativo, eu pedi para quê? Para que os atos do poder legislativo e executivo chegassem ao conhecimento da população. Mas uma forma de transparência, né? Uma forma democrática, sem medo daquilo que nós fazemos aqui e que nós votamos, doa quem doer. Outra, demonstrar como é que eu sou uma pessoa democrática. Quando nós chegamos aqui, só uma pessoa podia falar nessa tribuna durante 5 minutos. Eu fiz uma emenda à lei orgânica, perdão, não sei se foi a lei orgânica ou ao regimento, possibilitando a 4 pessoas falarem. Então, mais uma demonstração de que eu sou um cara democrático, né? Então, o senhor, por exemplo, eu respeito qualquer cidadão, já até inclusive falei para o presidente, que não é possível que a gente possa admitir que um cidadão chegue aqui e faça, sabe, pouco de um vereador, ou um vereador faça pouco de um cidadão que chegue aqui, tá? E o que o senhor fez outro dia com o vereador Felipe e com a vereadora Leidiane, eu fiquei envergonhado, senhor Humberto, porque eu sei que o senhor tem capacidade muito maior para que a gente possa estabelecer aqui, nesse convívio aqui, um relacionamento muito mais proveitoso pela sua formação, pela sua experiência de vida. Então não faça isso, não. Não tente diminuir as pessoas que estão aqui. Porque todos os que estão aqui foram eleitos de forma democrática. Eles têm direito a dar opinião aqui da forma que quiser, votar da forma que quiser. Não vai ser o senhor nem ninguém que vai impedir essa situação, tá? É muito bom que o senhor venha, que o senhor dê opinião, mas não fazer da forma que o senhor está fazendo. O senhor está fazendo de uma forma sistemática, já está passando, já está sendo uma coisa pessoal, sabe? O senhor vem aqui, me ataca o Felipe, ataca outro. Quer dizer, não agradou o senhor? Quanta coisa que não agrada, que o senhor fala aqui que não agrada a gente fica quieto. É a opinião do senhor, entendeu? Nós vamos respeitar. Mas está sendo pessoal. Está sendo uma coisa pessoal. Eu estou percebendo. O senhor fica calado. Depois o senhor fala. Então está sendo uma coisa pessoal. Certo? Daqui a pouco o senhor não vai gostar do meu olho, da minha orelha, do meu cabelo. Eu também não vou gostar da barba do senhor, do seu cabelo, porque vai ser pessoal. Eu acho que não pode ser assim. Nós temos que estabelecer aqui um relacionamento respeitoso. Não da forma que o senhor vem conduzindo, tá, as suas críticas aos vereadores e principalmente a mim. Essa forma sistemática de querer diminuir a gente aqui. Já avisei o presidente, o senhor não pode fazer isso. Nenhum cidadão pode fazer isso. Nenhum vereador pode tentar aqui também menosprezar ninguém. Esse não é um relacionamento. E torno a repetir, tenho certeza que o senhor pode contribuir muito mais. Não dessa forma que o senhor vem contribuindo, que o senhor vem se manifestando dentro dessa casa. E só para lembrar o senhor também, eu sou um crítico, sim. Eu tenho a capacidade, senhor Humberto, de chegar aqui nessa casa e fazer uma crítica ao prefeito, principalmente, porque me cabe esse direito. E no dia seguinte eu bater palma para ele, por qualquer ato que ele faça. Isso é direito meu. Sabe por quê, senhor Humberto? A minha questão não é pessoal, é ideológica. Minha questão é ideológica. Eu não sigo pessoas, eu sigo ideias. Eu não tenho herói, tá entendendo? Eu não tenho ídolo. Meu ídolo é Jesus Cristo, que já desceu daquela cruz ali já faz há muito tempo. Ele é meu herói, ele é meu ídolo. Ele eu sigo, mas o homem eu não sigo, não, tá? Então, só pra lembrar o senhor, eu, na época do ex-prefeito, não vou falar o nome, não é esse que saiu, eu consegui uma creche na Guarará. Ela só não existe hoje porque o município se encontrava inadimplente e o período que era para o prefeito correr atrás disso, ele não correu em função disso. Fui até a casa dele e ele não providenciou, quer dizer, foi perdido uma creche para Guarará, tá? Eu, no mandato passado, Eu consegui um trator agrícola com duas carretas hidráulicas que está aí funcionando. É o que está servindo, talvez o senhor não saiba. Consegui também mata-burros do município que estão sendo colocados agora. Então eu tenho tentado leis, talvez o senhor não saiba. Sou autor da lei contra o nepotismo, sou autor da lei contra barulho na cidade, quer dizer, carros que vêm com som. Então eu venho atuando dessa forma. Então é inadmissível que o senhor, com tanta experiência, com a cultura que o senhor tem, o senhor vem aqui tentar diminuir. Mas crítica, sim. Aceito crítica. Eu sou um cara democrático. Eu sei. Eu me submeti a isso. Tá? A estar aqui sentado, eu sei que eu vou passar por isso. Tá? Eu aceito crítica. Mas não da forma que o senhor vem fazendo. Tá? Com certeza, o senhor tem muito mais a dar do que simplesmente isso aí que o senhor vem fazendo com nós vereadores aqui. Então eu peço, senhor presidente, não permita esse tipo de comportamento de ambas as partes. Não só do vereador, como do cidadão que vem aqui. Eu respeito quem me respeita, senhor Humberto, tá? É isso que eu quero deixar pro senhor. Se o senhor não me respeitar, eu não vou respeitar o senhor. Eu vou tratar o senhor do jeito que o senhor me trata. Aliás, eu trato as pessoas assim. Hiena que come merda e acha graça. Eu não sou hiena, não, tá bom? Senhor presidente, desculpa até a expressão aí, gente, mas a circunstância nos leva, às vezes, a falar certas coisas que a gente nem quer, nem deseja. Não é esse relacionamento que eu desejo aqui com ninguém, tá? Com certeza, vocês, todas as pessoas que irão nos ouvir, são bem-vindas aqui, tragam suas reivindicações, que nós somos o quê? Nós somos mediadores de problemas, né? A partir do momento que chega aqui uma reivindicação, a gente, da melhor maneira possível, a gente passa isso pro prefeito, tá? Então, é isso aí. Então, senhor presidente, peço mais uma vez que o senhor não permita que certo tipo de coisa não aconteça nessa casa. Muito obrigado, senhor presidente.
Antes de passar a palavra para a vereadora Leidiane, é por isso, senhor Humberto, que eu falei para o senhor antes da reunião, para evitar um constrangimento, porque o que vem acontecendo, nós não estamos ganhando nada, né? Isso não está levando a nada. Só o constrangimento, tanto para quem está sendo direcionado certas palavras, quanto agora está sendo para o senhor. Entendeu? Então eu peço ao senhor, mais uma vez, traga problemas para a gente tentar resolver, não da maneira como o senhor está agindo, como o nobre vereador acabou de falar, tá? É muito chato isso. A presença do senhor aqui é muito legal. O senhor é um cidadão participante de praticamente todas as reuniões, mas não é concebível fazer o que está acontecendo. Eu vou passar a palavra para a vereadora Leidiane Eufrásio.
Boa noite a todos. Só para deixar esclarecido para o senhor Humberto, agradeço o senhor, tá, pelas críticas. Vou fazer das críticas do senhor críticas construtivas, né? Como diz um sábio, quando alguém te atirar uma pedra, faça dela um degrau e suba. É o que eu vou fazer. Gostaria só de deixar bem claro para o senhor, como o senhor disse, que eu passei por aqui, né, no mandato passado, que eu não fiz nada, que eu não vou aparecer, não sei o quê, eu não estou aqui para isso. Acho que eu fiz um bom mandato, sim. A minha primeira votação eu tive 84 votos, fui puxado por legenda, e nesse segundo mandato eu fui para 152 votos. Então quer dizer que eu fiz alguma coisa de bom para alguém. Eu não sei o que eu fiz, que eu não agradei o senhor, mas nem Deus agradou a todos, né? É lamentável o senhor vir aqui para fazer esse tipo de coisa, tentar rebaixar a gente, diminuir de certa forma, dar a entender que o senhor quer parecer que o senhor é inteligente e nós somos burros. Por favor, Somber, respeita a gente como pessoa, como cidadão, do mesmo jeito que nós respeitamos o senhor. Tá bom, Somber? Eu gosto muito do senhor, não tenho nada contra, tá? Só respeita a gente, tem um projeto de lei aprovado nessa casa, tá, São Humberto? Da administração passada, não foi nesse mandato. E fiz aqui o projeto para ser aprovado para todas as administrações, velho. Entendeu, São Humberto?
Okay.
Projeto de lei trata-se de dar folga aos funcionários públicos, tanto contratados como os efetivos, a ter dia de folga no dia do seu aniversário. Que eu achei isso importante, entendeu, São Humberto? Tive sempre aqui com os companheiros aqui, às vezes a gente debate, porque nem todo mundo pensa igual, nem todo mundo tem a mesma cabeça, por isso somos nove. Mas estou sempre aqui apoiando o Eduardo aqui, na época de presidente, um ótimo presidente nessa casa, uma pessoa que eu admiro muito. Falei pro senhor que o senhor se dirigiu para deixar ele em paz, porque o senhor tava me atacando, falando comigo, falasse comigo, ele não tinha nada a ver com o assunto. Ataca a gente, fala coisas ruins. ruins que magoam, deixa a gente aborrecido. Aí por educação, pra gente não querer falar umas certas palavras pra magoar, a gente acaba se calando, ficando quieto. Tá, Somber? Me desculpa aí alguma coisa que eu possa ter feito com o senhor, que eu não sei o quê, mas eu tenho que fazer o meu papel, eu preciso cobrar às vezes as coisas. Eu não tô aqui cobrando por mim, eu venho aqui cobrar o que um morador vai na minha casa, questiona. O meu eleitor vai na minha casa e me questiona. Eu tô aqui representando a população. Tá, Somberto? Muito obrigada. Boa noite.
Mais uma vez, Somberto, igual eu falo pro senhor, isso não tá levando a nada. A gente aqui já perdemos mais de 25 minutos e só tristeza, só...
Senhor presidente.
Só um minuto, Somberto. Eu não entendi também, o senhor falou sobre o vereador Eduardo, que ele, por ser... partidário, ele foi contra a moção de repúdio da vereadora Lidiane, e nem por isso nós estamos na maior harmonia total aqui, então eu não entendi essa parte, né, vereador?
Inclusive ele mencionou que eu falei que levava o pessoal na roça, eu não, nem falei isso, não, não fui eu que falei isso.
Então eu peço ao senhor, Roberto, que o senhor venha, traga, discuta com a gente, projetos ou qualquer coisa aqui, mas sem ser nada pessoal. Isso aí, com certeza, eu não vou permitir, tá? Eu peço ao senhor, eu gosto muito do senhor, o senhor sabe a amizade que nós temos, encarecidamente, para que não atrapalhe todo o procedimento.
Eu não vou vir aqui mais, não.
Olha, senhor Roberto, aí...
não vou vir. Porque eu não vim aqui para escutar conselho de ninguém, porque quando uma pessoa é cobrada, aí fica assim irritado, porque eu vim cobrar. Porque...
Tem várias madeiras de cobrar, senhor Roberto.
Quem ficou ridicularizado foi o secretário de educação que esteve aqui. Eu fiquei com pena dele. Foi pena o senhor não dar a palavra para nós rebatermos, para perguntar.
É o regimento rapaz. Interno. O senhor mesmo questionou várias vezes que estava começando a reunião 7:30. Hoje nós começamos a reunião toda às 7 horas e o senhor chega atrasado. Entendeu? Então, senhor Humberto, é mais ou menos isso que acontece. Nós estamos tentando aqui. Eu agradeço a todos os nossos vereadores, o empenho que eles têm para comigo, todo o respeito que nós temos um para com o outro, isso é muito importante. Nós estamos sempre aqui, vereadores agora chegando mais cedo para poder fazer as reuniões das comissões, tá? Isso é muito importante, foi um ganho muito grande. Cada ganho que nós conseguimos, que seja para o futuro, como o vereador Eduardo falou, a partir do mês que vem agora já está saindo, se Deus quiser, o nosso informativo da Câmara agora em junho. Então, isso aí que nós queremos deixar alguma coisa para posteriores. Isso é que importa.
Eu não tenho nada pessoal contra nenhum dos senhores, só que eu cobro. Eu vim aqui desde o primeiro dia, eu vou cobrar.
Como eu já falei para o senhor, há várias maneiras de se cobrar, senhor Humberto.
Eu só perguntei o que o Eduardo falou, que ele fez, em 12 anos tem que fazer alguma coisa.
Ele fez bastante coisa, como ele mesmo acabou de falar, né, senhor Humberto?
Então ele estava aqui para isso.
Tá, joia. Então, senhor Humberto, agradeço ao senhor mais uma vez.
Então eu despeço de todos, eu não volto aqui mais, não.
Ok, senhor Humberto. Isso aí, infelizmente, senhor Humberto. Eu quero agradecer aqui, antes de finalizar essa reunião, agradecer aqui a Prefeitura de Senador Cortes, o convite do 35º concurso leiteiro da exposição agropecuária de Senador Cortes. Obrigado ao prefeito pelo convite a nós vereadores. Com a palavra o vereador Felipe Jorge Prudenci Machado.
Boa noite a todos, boa noite à presença do senhor vice-prefeito e da secretária de saúde Maria Tereza. Eu vim só mesmo para agradecer a minha atenção ao Poder Executivo. O senhor prefeito atendeu mais um requerimento meu, que foi a pintura dos quebra-molas da cidade. Todo mundo já reparou isso aí, os quebra-molas estão sendo pintados. E eu fiz também na última reunião ordinária a solicitação da letra da Escola Municipal Ferreira Marques. A letra E estava caindo, eles já colocaram no lugar a letra E e reposicionaram a E que não tinha. E só fazer uma observação quanto ao projeto de lei que visa conceder o desconto dos juros e de multas, né, às pessoas que não pagam IPTU. Enquanto esse projeto passar, eu sou a favor, eu vou votar a favor, mas eu queria deixar registrado para a população do quanto é importante fazer o pagamento do IPTU para que as obras de dentro da cidade consigam se desenvolver. Então, as pessoas que têm essa consciência, né, de fazer a realização do pagamento do IPTU em dia, isso daí não vem de agora, não, isso vem das outras administrações também. seria interessante as pessoas terem mais consciência quanto a isso, fazer a realização do pagamento do IPTU em dia, porque fica difícil a pessoa cobrar se não faz a sua parte. Então eu acho que se todos os moradores fizerem pelo menos essa parte de pagar o IPTU em dia, eles vão ter mais direito de cobrar atos e ações de desenvolvimento da prefeitura. Isso não vem só agora com a legislação, não. A gente recebeu aqui, eu não estou com um projeto de lei aqui, mas nós recebemos quanto que a prefeitura deve arrecadar com o IPTU e quanto que ela arrecada. É menos da metade. As pessoas não pagam IPTU e fica complicado. Seria muito interessante, mas é lógico, acaba sendo antiético, mas que essa listagem das pessoas que devem IPTU ficasse disponíveis, entendeu? Pelo menos para nós vereadores, porque fica complicado a pessoa chegar e falar assim, Guarará não tem nada, Guarará não tem isso, Guarará não tem aquilo, mas depois eu não tinha conhecimento dessa situação do IPTU, mas realmente as pessoas que não pagam dá vontade assim, poxa, você faz a sua parte para o desenvolvimento de Guarará? Você paga o seu IPTU um dia para sua cidade crescer, para sua cidade desenvolver, para sua cidade ter num futuro médico 24 horas, não faltar remédio, ter o transporte público? Isso é muito complicado, então eu queria que as pessoas, pelo menos as que estão ouvindo, tem poucas pessoas aqui assistindo, mas como é transmitido pela rádio, depois está aí na internet disponível para todo mundo, vamos colocar a mão na consciência, vamos colaborar para o desenvolvimento da cidade. Isso já vem de outras administrações, que é difícil a gente criticar se a gente não faz a nossa parte, tá bem? Boa noite.
Com a palavra o vereador Eduardo Rodrigo Matos.
Aproveitar, senhor Felipe, falar sobre isso também. O problema é o seguinte, eu acho até que eu concordo com a sua fala, e eu venho cobrando da prefeitura dividir mais o IPTU. Não é de hoje que eu venho pedindo. Porque quanto mais você facilitar o pagamento, a inadimplência diminui. Eu sei porque eu recebo lá IPTU por a gente vir de fora, e já vende 10 vezes, em valores até muito menores do que aqui, até de Guarará. Tá entendendo? Então, estudos, né? Isso aí não sou eu que estou falando, comprovam que quando você facilita efetuar o pagamento, né? A facilidade de efetuar o pagamento, ela diminui a inadimplência e motiva as pessoas a estarem pagando o IPTU. Eu já vim falando isso já há vários anos aí sobre isso e nunca acontece. Então fica aí pro próximo ano essa reivindicação aí também, que a prefeitura possa dividir mais esse valor, né? Eu sempre falo o seguinte, do exemplo da Casa Bahia. Se o cidadão chega lá, quer comprar uma geladeira, uma televisão, um fogão. Sei lá, porra, de 20 vezes, 10 vezes, 15 vezes, 18 vezes. Quer dizer, o sujeito às vezes não pode pagar de 3, 4 vezes. Mas de 10 vezes ele pode. Vai pagar um juros maior? Vai. O sujeito às vezes paga até 2 geladeiras, mas é o que ele pode fazer. E sai satisfeito de lá, né? Então fica aí essa ideia para a prefeitura também, no próximo ano, fazer isso. Né? Facilitar o pagamento, o recebimento. Quer dizer, eu tenho certeza que vai aumentar a arrecadação sensivelmente. Muito obrigado, senhor presidente.
Me parece que no ano passado foram 140 e poucos mil e foi só arrecadado 7 mil reais. É mais ou menos isso. Me parece também, se me falha a memória, esse projeto do pagamento em 3 vezes, parece que foi do ex-vereador Daniel Soares, não é isso?
Foi.
É isso mesmo. Com a palavra o vereador Eduardo Augusto da Costa Castro.
Realmente concordo com o nosso amigo, o vereador Eduardo. Eu acho que temos que mudar essa metodologia do pessoal. Pensar que, deixa pra lá, não vamos pagar o IPTU. Nós dependemos disso. Se nós queremos ter uma saúde aqui ótima, 24 horas, e todos os benefícios, nós temos que montar um jeito aí para o pessoal começar a pagar. Isso aí tudo vai voltar para o povo. Melhores condições de vida para todo mundo, e o pessoal vai acabar chegando lá e falando, nossa, olha a cidade de Guarará, como que mudou? E se Deus quiser, nós vamos chegar lá, que eu acho que a metodologia do pensamento desses vereadores aqui são outra. Não é que nós estamos falando dos outros, mas eu acho que está na hora de a gente começar a mudar essa cidade, passar a arrecadar. Outra coisa, eu quero agradecer o senhor presidente, o senhor prefeito, excelentíssimo, o José Maurício, pelos canos que eu pedi, que havia anos e anos e anos lá na rua São Sebastião, no Mundo Novo, um problema de esgoto, negócio de cachorro, são várias famílias lá, e ele atendeu o meu pedido, e graças a Deus está pronto, mais uma obra. Se Deus quiser, vamos fazer muito mais. Boa noite.
Com a palavra, o vereador Milton Casarim Filho.
Boa noite a todos, boa noite vereadores, vereadoras. Eu também concordo, Eduardo, pelo que você falou, e na outra gestão nós chegamos a discutir sobre o negócio do IPTU, que é para dividir em 5 ou 10 parcelas conforme as pessoas pagam. Podem pagar, né? E nós conversamos lá com a advogada sobre em onde votar, né, lá na comissão, e o Eduardo e o Edi. É o que eu falei, o prefeito já está dando uma luz para as pessoas, isentando eles, só vai pagar o valor que, né, aquele valor que eles estão devendo. Multa, o resto vai tudo tirar, tudo. Mas mesmo assim, eu acho que tem famílias aqui em Guarará que, coitado, se for cobrar deles, não vão poder pagar nada. Eu acho que podia fazer igual o senhor falou. Vamos dividir em 10 parcelas, ou 20 parcelas, mas tem que pagar todo mês. E nós estamos aqui para fazer o melhor para o povo. Juntamente, igual eu já falei com eles aí, a gente fazer uma reunião com o prefeito, chamar, ver o que é o melhor, igual o Eduardo me pediu aí, né, Eduardo? É negócio dos requerimentos que foram, para a gente fazer uma reunião com o prefeito. Eu não sei o que vocês acham, faz a reunião aqui, a gente vai lá na prefeitura, conversa com o prefeito sobre os atendimentos dos requerimentos. Eu não sei que ele já está, aí muitos requerimentos já foi atendido. Então, eu acho, eu não sei, depois a gente conversa e vê. Se marca uma reunião com ele aqui antes, escolhe um dia aí propício e marca uma reunião com ele. Né, senhor presidente?
Com certeza, vereador.
É só isso, presidente.
Eu sei que já foram feitos vários requerimentos, até muitos requerimentos esse ano, em pouco prazo de tempo, né? Então, eu acredito que será, não tem como, é impossível o prefeito conseguir atender a todos. Mas, pelo que o vereador já vem falando, o vereador Felipe, o vereador Eduardo, já vem agradecendo os requerimentos sendo atendidos. Antes de passar a palavra, você deseja fazer com a palavra o vereador Eduardo Augusto da Costa Castro.
Apenas mais um motivo. O que acontece? O Pita falou ali sobre esses negócios desses requerimentos. O que acontece? É porque às vezes as pessoas vão na casa da gente procurar. Ué, mas você fez o requerimento? Não valeu nada? O que fez? Ele dando uma resposta pra gente, nós podemos chegar e falar: não, ele prometeu que dentro de prazo 60, 90, 120, até 6 meses, não importa. Pelo menos nós temos uma resposta para a população, que vai ficar: não, em breve ele está fazendo isso. Eu sei que é muito pouco prazo para nós cobrarmos, mas infelizmente nós somos cobrados, e nós temos que cobrar quem? Nós estamos aqui é para cobrar tudo, infelizmente. Falou, obrigado.
Com a palavra, vereadora Leitiane Eufrásio.
Eu vou mudar um pouquinho de assunto, tá?
Isso é bom.
Aproveitando a presença da secretária de saúde, eu gostaria que ela pudesse, se o senhor permitir, esclarecer pra gente um fato que aconteceu essa semana. Um vizinho meu, ele é um rapaz doente mental, porque ele é encostado, né, como doente mental, então ele é doente mental. Pegou o carro da saúde na segunda-feira e foi levado para Juiz de Fora. Que eu já achei errado o motorista ter levado ele sem um acompanhante. Levou ele. Retornou para cá com todos os outros e deixou o rapaz lá em Juiz de Fora. Eu não sabia de nada. Tô vendo que ele sumiu. Ele pede café, roda a rua inteira. Eu não tava vendo ele, mas eu não sabia o que tinha acontecido com ele. No sábado eu fui em Juiz de Fora buscar minha roupa da confecção. O Diogo viu ele e falou: Leide, não é o Reginaldo? Falei: ô Reginaldo, o que foi? Você quer ir embora para casa? Ai, meu Deus, é tudo que eu mais quero, a saúde me abandonou aqui. Quer dizer, o menino ficou lá dormindo na rua 4 dias e sem comida. Um cheiro terrível. Eu não tô falando isso aqui pra denigrir imagem de ninguém e nem mentira. Eu tenho testemunha da hora que eu cheguei com esse menino lá no Mundo Novo, eu chamei um monte de gente pra poder ver a situação e ele falou com todo mundo que a saúde abandonou ele lá. Então assim, eu gostaria que a nossa secretária falasse pra população o que aconteceu, porque isso foi um fato muito lamentável e que deixou muitas pessoas tristes lá, porque ele é uma pessoa querida. Além do mais, sendo querido ou não por um ou por outro, ele é um ser humano. Nem com animal a gente faz uma coisa dessa. Já achei errado ele ter ido no carro da saúde, que eu acho que ele deveria ter ido no carro da assistência social. Se ele é doente mental, não é problema com a saúde, mas também é da assistência social. Ele já tem cadastro aqui antigo, todo mundo já conhece ele, né? Então assim, achei muito lamentável essa situação, mas eu tenho certeza que a senhora vai tomar providência, se não já tomou, né? Só para esclarecer para a população o que aconteceu e pedir que tome providência para que isso não aconteça mais, nem com ele, nem com ninguém, porque eu achei um fato lamentável, eu como muitas pessoas.
É, vereadora, está aqui a nossa secretária, não sei se ela sabe do assunto e ela estará aqui, né, Maria Tereza? Só está à vontade.
Sim, boa noite, senhor presidente, né, os demais vereadores, boa noite, ao vice-presidente, vice-prefeito Juninho. É lamentável, sim, essa situação que aconteceu, mas nós agendamos o carro, nem foi para a questão da saúde, foi, né, para a perícia que ele foi, e quem agendou foi Luiz Gonzaga, que se responsabilizou para levá-lo, e infelizmente, na hora de ir, o motorista não sabia que ele ia junto, tinha duas vagas, né, o Reginaldo entrou sozinho no carro, e o motorista deixou ele até o local e pediu para que ele ficasse lá, ele deixou ele lá no local e ficou de buscar ele, realmente ele não estava no local onde foi agendado para buscar ele, nem pediu para ele, né, ir até o local. Nesse tempo, ele ficou muito preocupado, o motorista, né, de não encontrar, ligou para cá, eu fiquei desesperada, procurei a polícia, procurei a família não se importou, a polícia falou, não posso fazer nada, quem tem que procurar é a família, e no dia seguinte voltei na casa dele, no outro dia voltei também novamente, não consegui falar com ninguém da família. Então, gostaria, senhora Leite, que, né, a senhora fosse até a secretaria para a gente esclarecer como que foi esse agendamento, que realmente o senhor Luiz Gonzaga, que foi responsável pelo agendamento, até a gente pode até chamar ele, que eu procurei o sargento também, foram tomadas várias providências em relação à saúde, né? Eu tô lá na secretaria, quando acontecer qualquer problema desse tipo, que você possa, senhora, possa ir lá ou qualquer outro vereador esclarecer comigo o que que aconteceu.
Só uma pergunta, por favor. Nesse período que ele ficou lá, dormindo na rua, com fome, ele foi procurado lá pela prefeitura?
Olha, entre os motoristas, sim, da prefeitura. Vários motoristas procuraram. E eu conversei com o sargento, ele falou, olha, a polícia não pode tomar nenhuma atitude se a família não fizer nenhuma queixa. E fui várias vezes atrás da família e não tive sucesso nenhum.
Muito obrigada, tá? Só pra mesmo esclarecer, até pra população mesmo saber o que que aconteceu.
Quero agradecer aqui a nossa secretária de saúde e relatar também que é muito complicado uma pessoa nesse estado ir sozinho, né? A família, igual a nossa secretária falou, a família não se importou nem procurá-lo. É muito lamentável uma situação dessa. Com certeza, vereador. Relembrando mais uma vez para a população do nosso município e avisando aos nossos nobres vereadores, e faremos uma reunião extraordinária na segunda-feira próxima, dia 29, às 19 horas, para a primeira apresentação da primeira audiência pública do primeiro quadrimestre de 2017, tá, gente?
Hoje eu tô que tô, hein?
Tô vendo, vereadora.
Me desculpe, é só para deixar também esclarecido para a população que eu peguei na prefeitura, né, os documentos que foi pedido no ofício 021 e 022, e pedi que tirasse a xerox aqui nessa casa, que fosse passado para todos os vereadores dessa casa, para que eles estejam cientes também das documentações que eu peguei lá, tá bom? Só isso, muito obrigada.
Tribuna Livre, seu Antero Rocha, assunto banda de música e sugestão. Boa noite, seu Antero, seja bem-vindo.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhor vice-prefeito Juninho, senhora secretária de saúde Maria Tereza, mais uma vez, senhor presidente e senhores vereadores, me trazem nesta casa. Eu quero trazer meus parabéns como cidadão guararense, como essa casa é aberta a todos, os parabéns à banda de música Guarará, que no princípio do mês de maio realizou no Clube Guararense uma festividade com a Noite de Caldos, onde o senhor presidente desta casa esteve presente, senhor vice-prefeito, e lá nós pudemos acompanhar a banda de música no seu trabalho, e o tão pouco recurso que é repassado para a banda de música, aprovado aqui por esta casa também, se eu não me engano, ano retrasado, não me recordo muito bem. E a banda vai começar a fazer este trabalho, acredito eu, agora em agosto, véspera do Dia dos Pais, também para recurso da Caixa da Banda de Música Guarará. Quero também parabenizar as nossas enfermeiras. Aqui estão o enfermeiro, vereador Felipe, Maria Tereza, enfermeira, que nessa semana nós comemoramos a Semana da Enfermagem. E comemoramos no dia 20, se eu não me engano, o dia dia do técnico de enfermagem. Então nós temos o privilégio de termos em Guarará, coisa que nós não tínhamos há anos atrás, pela facilidade que nós temos do transporte escolar, tantos enfermeiros formados e tantos técnicos de enfermagem aqui da nossa cidade. Então, as cidades pequenas, para nós, é um privilégio termos essas pessoas profissionais da saúde que nos atendem tão bem nas nossas na nossa unidade e no nosso PSF aqui em Guarará. Quero estender também, senhor presidente, meus cumprimentos à senhora Verônica da Cunha Bordonal, que foi nomeada semana passada secretária de saúde da cidade de Bicas. Não sei se é do conhecimento de todos. É enfermeira e que deixou também a sua contribuição no nosso município, na nossa secretaria de saúde, com o seu conhecimento. Assim como também posso estar vendo a senhora secretária Maria Tereza, ouço falar muito bem até hoje, está sendo muito bem elogiada, porque a defeito nós vamos encontrar em todos os lugares. Como foi falado aqui, né? Ninguém é perfeito, né? Então isso nós vamos encontrar em todos os lugares. E os nossos profissionais da saúde têm que ser valorizados pela nossa população e têm que ser respeitados. O próximo assunto, senhor presidente, eu quero trazer a esta casa uma sugestão que eu fiquei meio assustado na reunião que nós tivemos aqui sobre o transporte escolar, onde o senhor prefeito veio falar, o senhor secretário veio falar. Isso é a sugestão que eu estou trazendo para esta casa. Pude observar que o Conselho Telar foi convidado também a falar nesta casa, o secretário de educação, o prefeito, e eu fiquei logo lá atrás, lá no hall de entrada da casa. E como tínhamos um número maior de pessoas ocupando esta casa, não tinha lugar para que outras pessoas que chegassem atrasadas tomassem lugar. Assim aconteceu com o prefeito. A sugestão que eu quero trazer é a seguinte, porque eu acho uma falta de educação, uma falta de consideração dos funcionários que aqui estavam, vendo a autoridade maior do município, tendo que ficar lá atrás, sendo que ele iria fazer o uso da palavra. Nunca deixei isso acontecer, senhora vereadora Leidiane sabe muito bem disso, quando nós tínhamos audiências públicas, quando a casa estava cheia e o prefeito André viria falar, sempre um de nós dávamos o nosso lugar a ele. Jamais, quando era mencionado o prefeito que chegava atrasado lá atrás, ele ficaria em pé, incômodo, sem ter a atenção no que está acontecendo aqui dentro. Então, quero trazer a sugestão o seguinte, quando for convidado, assim como Eduardo fez com o Conselho Tutelar, em ofício, né, para estar falando aqui, que seja reservado o lugar logo à frente para essas pessoas que irão fazer o uso da tribuna. Os convidados por ofício. Vamos convidar o prefeito. Então o lugar dele está reservado. Aí fica lá o prefeito lá atrás, chama ele, custa para chegar, tem que pedir licença e incômodo, tanto para ele, eu acredito também para os senhores, né? Porque ao ver a autoridade máxima do município em pé lá atrás. Então quero trazer essa sugestão, volto a repetir, quando qualquer autoridade, secretários, forem convidados por ofício, que tome o primeiro lugar reservado por esta casa. Não em dias comuns como hoje, porque a população que participa é pouca, mas um dia, né, que como ouvimos falar, hoje vai falar de transporte escolar e a casa enche, né? Hoje é audiência pública, aí a casa enche, né? Então eu deixo essa sugestão a esta casa, agradeço a atenção dos senhores e da população, muito obrigado e retorno aqui à próxima reunião. Boa noite.
Boa noite, senhor Antero. Muito importante essa sugestão do senhor. Só que no dia nós mesmo o convidamos para sentar. Ele preferiu ficar em pé. Só que, como já tiver um lugar destinado para essa pessoa, né, ela já vai saber que terá o seu lugar. Né? Talvez ele, por educação, deve ter ficado sem jeito de ter que alguém levantar para ele sair. Então eu até entendi a ele, mas é muito boa. Valeu, muito importante. Tá? Quero agradecer, senhor Tiana. Com a palavra, o vereador Eduardo Rodrigues Matos.
Agradecer a participação do Antero, mas dizer, senhor Antero, sem ser grosseiro, que quando se vive numa democracia, como eu já falei, democracia, os direitos aqui são iguais para todos, né? Os assentos aqui, para quem chegar na hora, sabe da limitação. Então, mesmo sendo um prefeito, sendo um vereador, chegar um deputado aqui, se tiver gente aqui, vai ficar em pé, se chegar depois, né? Porque temos que dar o tratamento igual a todas as pessoas, isso que eu imagino. Eu já convivi com algumas autoridades, deputados, e nunca... Eu acho que a gente não tem que ter essa pompa de ser vereador, de ser isso e aquilo, não. Nós somos iguais perante a lei. E quando existem, né? A gente tá aí para seguir as leis e o que rege aí no nosso município, né? Então, não sendo grosseiro com o senhor, entendi o que o senhor quis dizer, mas se o prefeito chegou depois, que fique em pé, né? Porque nós aqui, nós damos prioridade a quem chegar primeiro aqui, chegou, sentou, né? Quem quiser levantar e dar a vez pro prefeito, eu não vejo essa distinção de nenhum cidadão aqui, chegar aqui, secretário ou qualquer outra pessoa, com relação a isso, tá? Eu agradeço a sua fala, a sua ideia, a sua opinião. Muito obrigado, senhor.
Eu só entendo, senhor Antero, que pela facilidade que seria, não é isso? E pelo respeito pela posição ocupada hoje pelo, né, prefeito. Com a palavra o vereador Felipe Jorge Prudenci Machado.
Gostaria de agradecer as palavras do Antero. Realmente, no dia 12 foi comemorado o dia do enfermeiro, dia 20 de maio, o dia do técnico de enfermagem, uma profissão muito linda, a minha profissão, profissão da nossa secretária de saúde, a profissão da ex-secretária de saúde agora do município de Guarará e atualmente secretária de saúde do município de Bicas. Gostaria de dar os parabéns a todos os profissionais de saúde do nosso município que desempenham a profissão com muito amor, com muito carinho. A gente sabe que a nossa luta é diária, lidar com a doença das pessoas não é fácil, e é só agradecer mesmo as palavras. Muito obrigado, você é sempre muito bem-vindo, como todas as outras pessoas aqui, todos os outros munícipes, né? Agradecer a sua presença mais uma vez, volte sempre. Boa noite, só isso.
O vereador, nada mais vendo se tratar, declara encerrada a sessão, marcando uma reunião extraordinária para daqui a 10 minutos. Uma boa noite a todos.
Você ouviu a 8ª reunião ordinária do dia 22 de maio de 2017. Informe do Legislativo. As notícias, as reuniões, o seu canal de comunicação com a Câmara Municipal. Fique por dentro de tudo o que acontece na Câmara Municipal de Guarará. Acompanhe as nossas reuniões pela Cidadania FM e também pelo site da Câmara. Os áudios estarão disponíveis para você, cidadão, um dia após a reunião. Acesse www.camaradeguarará.can.mg.gov.br www.camaradeguarará.can.mg.gov.br. Exerça a sua cidadania. Participe de nossas reuniões. Acompanhe pela Cidadania FM e pelo site da Câmara.